Bem-vindas aqui no caminho. Hoje abriremos episódio sobre Zíbia, a mãe do rei Joás, casada com Acasias e nora de Atalia. Senhor, meu Deus e Pai, invocamos a Tua presença, Senhor, para que possamos falar o que vem de Ti. Nos faz Teus instrumentos, Senhor. Nos disponha na Tua presença e que possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Acasias andou em caminhos errados, nos caminhos de um pai omisso e da sua mãe, Atalia. E ele foi morto, reinou apenas 2 anos. Diante de sua morte, Atalia tomou as rédeas do reino e mandou matar todos os descendentes reais. Joás, filho de Acasias com Zíbia, uma judia do extremo sul do território, Berseba, foi salvo por sua tia, Jeoseba. O rei é escondido por ela no templo e é criado por Joade, o sumo sacerdote. A história é bem conhecida porque esse rei, peculiarmente, foi um rei bom apenas durante o tempo em que Joade, o sacerdote, esteve com ele. Tão logo ele falece, Joás se desvia. O nome de sua mãe é mencionado no começo de sua história como rei. Apenas o nome e sua origem são registrados. A história de Zíbia nos chama a atenção precisamente pelos seus espaços em branco, por parecer tão coadjuvante. Mesmo sendo a rainha regente, é a sogra, rainha-mãe, quem assume o trono. Mesmo sendo mãe, é a tia quem salva o filho. Zíbia é calada, mas também parece se omitir. A Bíblia menciona sem exaltar ou vitimizar. Coadjuvante, ela nos ensina talvez o limite entre a subserviência e a submissão, porque em determinados momentos a omissão é pecado. Qual a diferença entre a subserviência e a submissão? Quando devemos nos calar ou mesmo nos omitir? E em contrapartida, quando devemos falar e agir?
A Bíblia fala que as coisas que acontecem, né, as coisas que a sogra dela em especial faz, são coisas totalmente contrárias à fé. São coisas, assim, horríveis mesmo. E ela, estando ali na posição de rainha regente, por exemplo, poderia ter impedido essas coisas de acontecerem. E aí entra a questão da omissão dela mesmo. Além disso, entendendo a submissão, a Bíblia não relata, nós não sabemos, né, se houve, enfim, conversas dela tentando impedir algo de acontecer, isso a gente não sabe, então a gente não pode afirmar, mas, de qualquer maneira, é o filho dela em questão. Então, ela esperou que a tia do menino tomasse uma atitude. Ela, como mãe, foi omissa, e isso a gente pode afirmar. A Bíblia relata que ele escutava os conselhos da mãe. Isso também já gera uma situação, né, uma família disfuncional. Porque se o marido não ouve a mulher e ouve a mãe, então ele não presta o papel dele, a função dele como marido. E além disso, como ela reagiu a isso, né? Sim, a gente deve, né, submissão aos nossos maridos, às figuras de autoridade. Mas a partir do momento em que elas não agem de acordo com os preceitos bíblicos, chegando a absurdos do tipo a morte dos filhos dela, então isso abria ali um espaço para que ela agisse, para que ela se posicionasse. A gente não sabe por que isso não aconteceu, a gente não sabe o que ela pensava ali, mas o fato é que ela agiu de forma omissa, sim. E nesse caso ela tomou a submissão como omissão. A gente deve ser submissa, sim, de acordo com os preceitos, né, que Cristo colocou, de acordo com a forma como Deus estruturou a família. Mas a partir do momento que uma figura de autoridade chega e pede para que você concorde ou faça algo que vai contra a palavra de Deus, é seu papel se posicionar, ser contrário e assumir as consequências disso.
A gente já percebe que a sogra fazia festa, né, esse casamento. A palavra era dela, o marido ouvia ela em vez de ouvir a esposa, e como a Bia falou, os papéis todos bagunçados. Então, obviamente, foi uma bola de neve, né? Começou errado, então um erro foi puxando o outro. E eu acho que essa bola de neve, esse amontoado de situações, trouxe a Zíbia para um momento em que ela não conseguia se posicionar para mais nada. Então a gente chegou numa situação absurda e ela não se posicionou, pelo que a gente sabe. Nem no ápice da história ela fez alguma coisa, pelo menos para salvar, para tentar salvar os filhos ou para se posicionar como rainha regente.
É uma linha tênue, né, entre uma coisa e outra. Colocando assim na vida prática, né, ações, tem que ter muita sabedoria, muito direcionamento do Senhor. Eu acho que uma vida realmente devota ao Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor, para saber em que momento você deve se omitir e em que momento você deve ser corajosa e ousada, né? É diferente de Zíbia, a gente tem o exemplo de Jeoseba, né? Que foi completamente ousada, corajosa, correndo risco ali de ser morta até, para salvar o seu sobrinho, enquanto Zíbia parece ser uma pessoa apática, né? Que não tem opinião nem pro sim, nem pro não, não tem posicionamento nenhum sobre nada. Realmente ali dava para ver que ela era uma pessoa que era mandada em qualquer sentido, né? É, para mim, a dificuldade que eu encontro é até que ponto, né, eu tô sendo submissa e até que ponto eu tô sendo uma pessoa que tá simplesmente deixando a vida levar.
Eu acho que essa história nos dá algumas dicas, né, do limite entre a subserviência e a submissão. A submissão é devida ao marido e o respeito é devido à sogra. Mas o marido ouvia a mãe na sogra da Zíbia ao invés da esposa, o que já é disfuncional. E quando o marido morre, a sogra assume o lugar e ela não deve uma submissão à sogra, ela deve respeito. E aí você vê que os limites da omissão dela passam já até o casamento. Então, nunca foi uma submissão, né? Ficarmos quietas em situação assim não é uma submissão, porque ao contrário do que o mundo diz, submissão é um ato muito racional. Eu entendo o que eu tô fazendo e eu entendo que aquilo é melhor. É uma união com o seu marido, é entendê-lo cabeça do lar e entender que as decisões que são tomadas são pro lar. É, nós somos ativas em nosso papel de nos submeter. A pintura que se faz é do marido mandando e tal, e não, as decisões do lar são consensuais, a gente conversa. E mesmo quando há algum desentendimento que o marido decide, também é consensual, porque nós decidimos nos submeter como a Bíblia falou. Mas é, geralmente um casal no Senhor anda junto e esses momentos não acontecem, né? A submissão é um ato ativo e a subserviência é uma passividade excessiva. É não tomar posição. É preciso ter muita posição para ser submissa, conforme a palavra fala. Porque a submissão dentro da Bíblia é fazer o que é certo. Nessa situação que muita coisa errada e extremo tá rolando e ela fica quieta, ela é subservente. Ela tá sendo passiva, ela não quer tomar posição nenhuma. A impressão que dá é que ela foi tão sufocada que já não tinha mais voz para falar. E o extremo aconteceu. A sogra mandou matar seus filhos. E é uma tia que pega e tenta fazer alguma coisa. Então, assim, muitas vezes a gente parece uma história tão alheia a nós, mas pensa bem, essa passividade muitas vezes acontece conosco. Eu tô criando um filho, ele tem 2 anos, né? Educado, dá muito trabalho. Porque eu falo não pro Daniel e às vezes ele vai de novo. E a passividade de deixar ele fazer e fingir que não viu, eu que tô velha, é uma tendência muito grande. Deixar as coisas acontecerem e viver é uma tendência muito grande. E a Bíblia nos chama a nos posicionar sempre, a racionalizar o que tá acontecendo. A sempre ser parte. A Bíblia não nos chama a ser entretidos pelo mundo e deixar a vida nos levar. Nos chama a nos posicionar sempre. Então, a vida de Zíbia, essa menção, é um alerta muito grande. Que se a gente deixa a vida nos levar, o final pode ser trágico. Ela já tinha perdido o marido, e a impressão que dá é que ela já tinha perdido o marido fazia um tempo, né? Porque parecia ser viúva de marido vivo, já que ele ouvia a mãe ao invés dela. Depois ela perde ele pra morte, o que é uma viuvez de fato. De repente ela perde os filhos, talvez até a vida ela perdeu. E foi perdendo. Que seja um chamado a gente se posicionar. A submissão é necessária, sim. A subserviência, não. Que a gente seja consciente na nossa vida. Cristã, mas em todos os aspectos dela.